E uma pessoa diz que ontem nós falamos sobre voz interna e sobre a intuição. E o que nós queremos dizer com voz interna? Quando nós falamos voz interna, nós nos referimos ao eu superior, à alma. A alma, muitas vezes, ela toma uma voz. E nós ouvimos uma voz, só que é dentro de nós. Uns a ouvem aqui dentro do centro cardíaco, fala dentro do centro cardíaco. E outras ouvem dentro da cabeça, mas sempre tem uma ligação com esse centro cardíaco. E aí, nesses casos, é realmente uma voz. Mas são coisas muito curtas e que ficam muito marcadas e que nos transformam muito. É uma forma da alma, do eu superior, se comunicar conosco. Quando nós falamos voz interna, nós nos referimos a isso. E não nos referimos a coisas que a gente pode ouvir dentro da cabeça, pode ouvir fora de si, e que são núcleos intermediários, são núcleos astrais nossos. O nosso corpo astral tem vários núcleos. Então, muitas vezes, aqueles núcleos se pronunciam. E isto não é voz interna. Isto são os núcleos astrais do corpo astral que se manifestam. A diferença é nítida, porque a voz interna fala daquilo que nós precisamos ouvir naquele momento para dar um passo evolutivo, ou a voz interna é como um impulso que nos transforma. E essas vozes astrais que a gente ouve falam de assuntos às vezes inúteis, às vezes triviais, falam de coisas da vida, enfim, é muito diferente. E a voz interna vem de dentro e não há dúvida nenhuma. E nós a reconhecemos. Esta voz interna nos dá uma nota do que somos lá dentro. E isto é inconfundível. Agora, essas vozes astrais são vozes comuns que a gente ouve e que podem ser até vozes de fora que se refletem no nosso corpo astral e a gente tem esta ilusão que é uma voz interna, mas não é. E o que nós entendemos por monastério ecumênico? Porque foi dito que deve ser fundado um monastério ecumênico na Índia. Sim, os monastérios no plano são 33. No monastério ecumênico, nós cuidamos exclusivamente de almas e de mônadas. Almas e espíritos. Não cuidamos de diferenças. Então, há monastérios de religiões, por exemplo, há monastérios ideológicos que seguem alguma tendência. Mas no monastério ecumênico, nós não queremos saber de nada disto. No monastério ecumênico, nós estamos com almas e com mônadas. Então, ali deve-se fazer uma vida que seja a vida das almas, ou que seja a vida das mônadas. Se o monastério for muito avançado, então já são as mônadas refletidas ali. É isto que se busca em um monastério, e não coisas ideológicas. Por exemplo, no monastério ecumênico, pode haver seres de diferentes ideias, não tem importância. Se eles estiverem ali para viverem unidos como almas, estão dentro do monastério, estão no lugar correto. Então, isto é um monastério ecumênico. E se nós podemos trabalhar a necessidade de reconhecimento? Quem tem necessidade de reconhecimento, quem tem necessidade que a gente reconheça o que ele faz, o que ele é e tudo isso, são aquelas pessoas que fazem as coisas para os homens, não fazem para Deus. Então, quem tem necessidade de ser reconhecido é porque faz as coisas para nós, faz as coisas para os homens. Ele tem que mudar o foco dele para não precisar mais ser reconhecido. Quando a gente faz as coisas para Deus, não espera reconhecimento de ninguém, de nada aqui na Terra. Nós fazemos para Deus, não tem que esperar coisa alguma. Então, quem necessita reconhecimento, deve aprender a servir a Deus. O remédio é esse, não tem outro. E carência afetiva, como fazer para resolver a carência afetiva? Quem tem carência afetiva é porque canaliza errado o próprio amor. Se você canaliza o amor para Deus, você não tem carência afetiva alguma. Você não espera nada de ninguém. Você está servindo a Deus, está amando a Deus, está amando ao único e deixa que ele distribua o seu amor para todos, gradualmente, como for mais justo. Agora, se você espera, se você faz isso diretamente para os homens, claro que você vai ter carência, porque você está emitindo uma coisa no plano errado, você está desfocado nesse assunto. Então, tudo isso é para Deus, tudo isso é para o alto, tudo isso é para o todo. E aí não há nenhuma carência afetiva e não há nenhuma necessidade de reconhecimento. Você não está fazendo as coisas para ser reconhecido, você está fazendo para Deus, porque é para ser feito. Você está querendo se coligar com Deus, então faz as coisas todas junto com Ele. Não tem carência nenhuma depois disso. São curas que a gente precisa ter. Mas temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, aí o alto cuida do resto, cuida daquilo que nós não conseguimos fazer. Mas tem que estar na direção correta. Se você fica amando aqui, servindo aqui e não a Deus, você tem que aprender a mudar o seu foco. E aí as pessoas que não te reconhecem estão te prestando um serviço para você aprender a quem se dirigir. Elas estão te servindo, não te reconhecendo, para você se dar conta, para você despertar dessa ilusão. E uma pessoa ouviu uma voz interna, muito nítida, há muitos anos atrás, e depois nunca mais a ouviu. E quando aconteceu este fato, ela viu que era a última vez, que não ia mais haver outra voz interna. Ela sentiu isso, percebeu. A voz interna não é uma gravação que fica lá tocando e que vem muitas vezes. Para a alma materializar uma voz, precisa que nós estejamos em um momento muito decisivo. E aquela voz vem para a gente não ter dúvida daquilo que está acontecendo. Então, há pessoas que estão em certos momentos que a alma conhece, que a alma sabe quais são, e que a alma está colaborando ao máximo para que as coisas se encaminhem corretamente. Então, neste caso extremo, ela usa a voz interna. Para você não ter dúvida, para você não deixar de compreender o que é para ser, ou para você não ter nenhuma desculpa para dizer que não está orientado. Então, isto é uma vez na vida, realmente. E esta voz dá um impulso tão grande que você tem toda a vida para caminhar, que é um impulso realmente sobrenatural e muito marcante. E quem ouve a voz interna uma vez tem o reflexo disso até o fim da vida. Se é que foi mesmo voz interna. Não só não esquece mais, mas vive com esse impulso. Não é muito comum uma pessoa ouvir isto mais de uma vez. Uma pessoa está perguntando o que é energia crística, porque aqui se usa muito esse termo e às vezes ele está assim mesclado com outras ideias. E a pessoa quer saber o que é isto. Porque a gente fala muito em energia crística, parece que a gente é cristão, não é? Não tem nada a ver com isto. O que nós chamamos de energia crística é aquela energia que contém a vibração de amor mais elevada do universo. Então, energia crística não tem nada a ver com pessoa alguma. Energia crística é esta que representa a vibração de amor mais elevado que este universo contém. E Jesus, quando esteve encarnado, Jesus manifestou energia crística. Jesus era energia crística, bem realizada, e viveu energia crística. E se nós então pudéssemos, digamos que pudéssemos saber fatos reais da vida de Jesus, nós iríamos ali reconhecer exemplos de energia crística encarnada, de energia crística em ação. Aí teria que realmente ter esses dados sobre a sua vida, para ver como é que isso se reflete, né, nos fatos de uma vida. Agora, assim como existe a energia crística no universo, e todos os seres têm uma centelha desta energia crística dentro de si, porque nós somos seres deste universo, e a nossa ligação consciente com o universo é esta centelha de energia crística que cada um de nós traz. Então nós temos que ir nos aproximando desta centelha, temos que ir nos aproximando desta nossa área na consciência, onde essa centelha está depositada, onde essa centelha está concentrada, aquela área que é representada pela presença desta pequena centelha que está ali. Nós temos que encontrar este caminho para irmos desenvolvendo esta pequena centelha. Porque à medida que esta centelha de energia crística infinitesimal que está dentro de nós vai desenvolvendo, vai crescendo, nós vamos nos tornando Cristos. Cristo não é uma pessoa. Então nós vamos nos tornando Cristos, porque esta centelha de energia crística vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai tomando forma às vezes, vai tomando corpo, vai agindo, nós vamos manifestando. Então vamos nos tornando Cristos, porque esta centelha se desenvolveu em nós. Agora, assim como nós temos essa possibilidade, assim como existe esta realidade no nosso interior e nós temos a possibilidade de desenvolver isto, nós temos também uma energia contrária e muito negativa, involutiva, e que utiliza das nossas debilidades para se fortalecerem em nós, para se instalarem em nós e para nos impedir que nos transformemos em um ritmo que o plano evolutivo nos dá a oportunidade de fazer. E muitas vezes no nosso interior existe esta espécie de contraste. Não, nós temos esta centelha que está ali para crescer, para se realizar, para se manifestar, e temos esta força negativa, esta força involutiva que faz parte também da matéria, e que puxa para o lado contrário, e que nos quer levar ao lado contrário. E a humanidade perde muito tempo com isto, porque às vezes confunde as coisas, às vezes não presta atenção sobre si mesma, não se observa, não procura se olhar, não no espelho, mas não procura se olhar por dentro, não procura olhar para dentro de si, para reconhecer estas forças, não para coordenar estas forças, para controlar estas forças, deixar que uma se desenvolva e a outra conduzi-la. Mas este lado negativo se manifesta com muita clareza. E hoje existe já um reconhecimento muito mais amplo dessa nossa tendência para a involução e para a negatividade. Antigamente se nomeava sete impulsos desses negativos que nós trazemos naturalmente. E esse número parece que está aumentando, porque a civilização está se desenvolvendo, então parece que a essência crística vai mais lentamente e a outra vai mais rápido. E nós temos que lidar com isto, nós temos que cuidar desses ritmos. Então aqui, essas que são o oposto da essência crística, né? Como nós já vimos, é a luxúria, a gula, a inveja, o orgulho, a avareza, a cobiça, a preguiça. Não tem o que errar, isto é fácil de ver. Nós temos isso o tempo todo dentro de nós, em maior ou menor grau. Precisa estar atento. Depois tem também a soberba, a vaidade. E agora, quem estuda isso e quem faz esses trabalhos mais filosóficos e tudo isso, acrescentaram injustiça social. Parece que perceberam que existe injustiça social, então acrescentaram isto. Tem que tomar um pouco cuidado com isto, porque a nossa situação social varia também segundo o nosso karma. Então eu não sei se existe injustiça no mundo. Há quem acredite que existe injustiça. Acho que nós é que não sabemos por que uma coisa está acontecendo, então achamos que é injusto. Mas o que acontece é porque, no fundo, nós atraímos. É porque tem algo que corresponde a nós ali. Não existe injustiça. Aquilo que você acha que é injustiça para você, tem algo em você que é com aquilo. Aquilo te corresponde. Às vezes corresponde numa proporção em que você não se dá conta. Mas tem que acontecer, porque não pode acontecer com você uma coisa que não te corresponda. Isso não existe num equilíbrio universal. Então este termo, injustiça social, é um termo muito humano, muito terrestre. E nós teríamos que ajudar aqueles que são considerados vítimas da injustiça social, teríamos que ajudá-los a sair daquilo. Teremos que ajudá-lo a sair daquela situação que se chama de injustiça. Ele tem que mudar de situação, ele tem que virar uma chave nele, tem que determinar outras coisas para sair daquela situação. Mas enquanto ele não faz isto, como vai sair? Então, não é que a gente não deva dar atenção a isto que se chama de injustiça social e que é fictício. Fictício de um certo ponto de vista. Não é que a gente não deva dar atenção para isto, mas dar atenção para isto seria realmente colaborar, ajudar para que aqueles seres mudassem de situação. Mas ninguém pode mudar de situação realmente se não muda dentro de si. Então aqui é um trabalho, em certos casos, interior, entre almas. E nós não temos que estar confundindo estas coisas. Então, aqui é um trabalho entre almas. Você ali tem que usar um amor, tem que usar um altruísmo, tem que não estar querendo nada do indivíduo. Você não tem que estar querendo nem que ele se transforme, porque ele não pode se transformar se não tem condições, se ele não tem condições. Você não tem que estar ali querendo nada. Você tem que estar ali realmente irradiando a sua essência crística. Você tem que estar ali irradiando. E aquilo é que vai fazer o trabalho. Aquilo é que vai fazer o verdadeiro trabalho. Agora, outro ponto que colocaram nesta lista foi a manipulação genética. Grave para nós. A gente está mexendo com genética. Porque o nosso processo genético está incluído no processo de uma raça. Está incluído no processo da raça humana toda. Nós não sabemos nem o que é raça humana. Como vamos lidar com genética? Se não conhecemos a raça humana, não sabemos como é formada a raça humana, não sabemos como é que a raça humana surgiu, não sabemos nada da raça humana e vamos mexer com genética. Isto é uma coisa que nós teríamos que realmente decidir, resolver. E aí ter o menos possível a ver com esses assuntos. Uso de drogas, claro. uso de drogas porque nós não sabemos mesmo o que uma droga pode provocar em nós, as mudanças que isso pode provocar em nós. Mas além disto, quando nós usamos a droga, nós mudamos muito de vibração e atraímos elementais, atraímos seres do baixo astral, dos planos mais baixos do plano astral, que se alimentam disto que nós emanamos, se alimentam da droga. Então, se você usa a droga de alguma forma, você começa a emanar coisas no plano astral, principalmente, que atraem essas coisas, atraem esses seres, ou atraem esses baixos elementais, que não teriam nada que fazer com o nosso ser, mas que estariam se ocupando de níveis muito inferiores aos níveis em que nós existimos. Então, o uso da droga nos faz retroceder, porque se esses elementais, se esses seres do baixo astral se aproximam de nós, atraindo por isto, penetram a nossa aura e a nossa aura fica envolvida ou fica contaminada por eles, que são seres sutis, então nós aos poucos vamos deixando de ser nós mesmos. Vamos nos tornando outras coisas, coisas que não eram previstas para esta encarnação. O aborto também está nesta lista, porque parece que quando os instrutores antigos fizeram a relação destas coisas que nós deveríamos estar atentos e controlá-las, parece que naquele tempo o aborto não era uma coisa muito comum, não é? E hoje aborto é uma coisa corriqueira. Corriqueira porque há realmente uma decadência com relação à vida. Há uma incompreensão com relação à vida. E também a pedofilia foi colocada nesta lista. E, enfim, aí nós teríamos que estar atentos a tudo isto, não só com respeito às práticas, mas tomarmos muito cuidado para não nos coligarmos com isto. Então, quando tratamos destas coisas, temos que tratar destas coisas sem nos envolver. Temos que tratar destas coisas sem nos abrirmos muito para que elas não penetrem. E são coisas muito sutis. São coisas que, se penetram pelo nosso subconsciente, vão encontrar lá sementes de algumas coisas que nós desconhecemos. E se penetram, então, no nosso inconsciente, ali tem uma caixa de surpresas. Então, nós temos que tratar dessas coisas com muita isenção. Tratar destas coisas com muita isenção, sem nos envolvermos, para não nos coligarmos mais profundamente com isto, e termos a possibilidade de resolver essas coisas dentro de nós. Porque essas coisas, quando são tratadas, por exemplo, a cobiça, você trata da cobiça e pensa que já resolveu a cobiça. Mas, de repente, você tem um tom na sua busca espiritual que é uma cobiça, entendeu? Precisa ter cuidado com isso. Isto vai se sutilizando. E quando isso sai do plano físico, quando isso sai do plano concreto, aí é que precisa ter mais cuidado. Porque aí você vai encontrar isto num plano onde você não tem consciência. Mas aí precisa estar realmente disposto a se transformar. E não dizer, não, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais orgulho, eu não tenho mais ira, eu não tenho mais inveja. Como é que você sabe? Você não sabe o que está no seu subconsciente, não sabe o que está no seu inconsciente. Você tem que estar vigiando essas coisas o tempo todo. Tem que estar se observando, sempre se observando. Se observar não quer dizer se paralisar, não fazer o que tem que fazer. Você tem que se observar. Você tem que sair de você e ficar te olhando. Você sai de você e fica olhando esse bonequinho andar por aí, falar. Você fica olhando isso. Fica olhando para ver como é que ele faz. Fica olhando para ver o que ele está manifestando. Assim você vai aprendendo a lidar com ele. Agora, se você fica ali dentro, nem percebe nada. E como todos nós temos cumplicidade com estas coisas, não estamos dispostos a ajudar o outro. Porque seria muito simples. Se um de nós já tem isto mais resolvido, pode apontar para o outro e dizer assim, olha, você agora, eu estou te falando porque eu já passei por isso, já saí disso, estou reconhecendo isso em você. Seria uma grande ajuda. Mas aí nós somos orgulhosos, né? Parece que não somos, que somos muito modestos, muito obedientes. Mas se você toca ali um ponto desse, ele fica todo orgulho, não é? Orgulho de quê? De ser assim? Tem orgulho disso? Então, é preciso que a gente se cuide um pouco. E aqui tem uma comunicação que diz que estas energias, que são chamadas de energias capitais, que essas energias representam a nossa primeira escola aqui na vida terrestre. Porque você se aproximou da Terra, entrou na vida terrestre, você está nessa escola. A Terra é feita também disso. Então você entrou aqui, você está às voltas com isso. Não que isto seja um mal. Isto é a vida terrestre. Então você está aqui para aprender nesta vida. Com estas coisas, você vai aprender. A vida terrestre vai tirar a sua casca. Sabe quando você passa uma lixa assim e tira a casca? Isso é a vida terrestre. Vai tirando esta casca sua. Para você, liberto disso, para você limpo destas coisas todas, você um dia poder continuar nesta terra para transformá-la ou viver em outros lugares, viver em outros planetas, em outros níveis de consciência, onde quem está lá já foi lixado destas coisas, num certo grau. Mas isto é a vida terrestre. E toda a alma, segundo esta informação, toda a alma está encarnada para resolver isto tudo. Por isso ela está aqui. Se não, estaria em outro planeta, mais adiantado, mais evoluído, estaria num planeta sagrado, ou numa estrela, quem sabe onde estaria. Mas se a alma está aqui, é porque ela precisa resolver isto. Então não existe entre nós que não precise resolver estas coisas, em diferentes graus. Porque isso nós temos que aprender é aqui. E enquanto isto não está completamente dominado, enquanto no nosso ser não há espaço, não há ar, não há vibração para a gente poder desenvolver outras coisas, mas sobre estas coisas nada se pode construir de superior. Uma pessoa que é gulosa, como ela vai reconhecer um alimento espiritual se ela é gulosa? Se ela é gulosa, ela está completamente tomada pela ilusão desse alimento que a gente tem aqui, desse alimento material, em diferentes sentidos. Então ela tem que primeiro resolver isto. Ela tem que resolver a relação que ela tem com o alimento primeiro, para depois poder se construir alguma coisa que diga respeito, por exemplo, ao amor aos reinos. Uma pessoa gulosa, como pode amar o reino vegetal? E se ela tem gula por produtos animais, mas não pode nem falar em amor aos animais, uma pessoa gulosa. Então, dentro desses fatos, tem coisas que a gente pensa que não precisa mais trabalhar, e esses que pensam que não precisam trabalhar, esses devem trabalhar mais, porque nem estão vendo o que tem ali para trabalhar. Então, a gente tem que realmente saber ler esta comunicação. Então diz, para isto, a alma que está encarnada deve desde o início do seu nascimento como matéria aprender, crescer e transcender os limites do cotidiano e do mundano. Veja, essa história do cotidiano e do mundano é algo que a gente está tão acostumado com isso, a gente está tão habituado, está tão identificado, que não percebe o que o cotidiano influi em nós e o que o mundo influi em nós. Nós teríamos que nos observar deste ponto de vista e vamos encontrar quanto nós temos do cotidiano em nós. Sabe o que é o cotidiano? Cotidiano é esta coisa, esta coisa ritmada, esta coisa que acontece uma depois da outra. E nós temos que viver na eternidade, não temos que viver no cotidiano. Nós temos que viver na eternidade. Nós temos que estar aqui e com a nossa consciência no eterno, não no cotidiano. Então é preciso ir despertando para essas sutilezas, já que as informações estão pedindo que a gente faça isto. Porque essas informações que nós estamos recebendo estão querendo nos libertar para uma vida superior e não nos manter nesta vida que temos, nesta vida atual que levamos, neste tipo de vida que levamos atualmente, nossa vida cotidiana. E essa coisa cotidiana, eu não digo que seja perigosa, mas isto é muito influente, isto é muito convincente, e há pessoas que ficam completamente cegas no cotidiano. Não percebem que aquilo é uma conjuntura, aquilo é uma situação, aquilo é uma circunstância. Por nós estarmos todos exteriorizados, então estamos na vida cotidiana. Mas temos que viver esta vida como se nós estivéssemos vivendo e viver esta vida buscando uma outra vida dentro de nós. Porque há níveis nossos que estão em eterno. Há níveis nossos que estão numa região onde o tempo não passa, onde não há dia, para dizer cotidiano. Ali nós estamos em eterno. Dentro de nós, nós estamos neste nível. E o que estamos esperando para subir para lá, para nos identificarmos com isto? O que estamos esperando para selecionar os nossos apegos, por exemplo? Apegos todos nós temos. As nossas células têm apego? Você pode, na sua mente, ter compreendido que não deve ter apego, mas as suas células têm muito apego. E você tem essas células no seu corpo. Então, tem que cuidar disso o tempo todo. Vocês veem a dificuldade que uma pessoa tem para desencarnar quando chega a hora? Que coisa! Que dificuldade para sair deste corpo. O corpo tem um apego. O corpo apegou-se àquilo que está ali dentro. Não quer soltar aquilo que está ali dentro. E você fica naquela luta. Fica naquele embate ali na hora de ir. E se você não tem esta preparação, se você não tem este preparo, porque nós aqui estamos convidados a fazer nossa formação interna para muitas coisas. E você não vai preparar uma pessoa para desencarnar na hora que ela está desencarnando. Você vai se preparar para desencarnar desde o momento que você encarnou. Desde o momento que você entrou no corpo, você tem que começar a se preparar para sair daquele corpo quando chega a hora. E veja a nossa educação como é. Quando a gente é criança, a gente dá um sinal de que vai sair do corpo, nossos pais já ficam, não sabem como nos segurar aqui. Então nós somos educados, nós somos mal educados assim. Nós somos educados às avessas. Tudo que não se deveria ensinar, nos ensinam. Então, se você quer entrar em outros níveis de consciência, se você quer conhecer o seu nível divino, se você quer entrar numa vida superior, você precisa estar preparado para isto. E estando apegado a coisas daqui, estando ligado, coligado, carente destas coisas aqui, como você pode se elevar? Como você pode sair deste plano? Nossa vida é um conjunto de coisas e um conjunto de providências que temos que tomar. E aqui na Terra existe a palavra amigo. Quem acredita em amizade sabe que um amigo seria aquele que nos aponta estas coisas. Seria um amigo. Diz assim, olha, você está falando demais. Um amigo diria isto. Então, um amigo, para usar um termo bem desta Terra, já que nós não temos a voz interior, quem sabe contamos com um amigo para nos dizer as coisas. E um amigo, uma mútua amizade, estaria também observando estas coisas e dizendo, olha, eu estou vendo isso. E outros, ah, você está bem, eu estou vendo isso. Assim se ajudam, assim colaboram um com o outro. A alma que está encarnada deve, desde os inícios do seu nascimento como matéria, aprender, crescer e transcender os limites do cotidiano e do mundano. Os seres da superfície da Terra semearam uma geração de energias capitais por convicção, por desejo ou por gozo material pelas mesmas. Somos nós mesmos que pegamos estas energias todas, cultivamos essas energias. Cultivamos, fazemos com que elas se instalem ainda mais, que elas ainda aumentem. Porque existe também um gozo material, um gozo material. Gozo material não é alegria espiritual. Gozo não é alegria. Tem gente que diz, eu fico tão alegre quando vejo uma mesa bem posta, quando vejo aquela macarronada, eu fico alegre. Não, você não fica alegre, você está gozando, não alegre. Não pode estar alegre. Essa postura, no consciente humano, manifestou a existência da vida do ego. Essas forças se manifestaram tanto que aí foi sendo criado este ego, um ego. Como a alma não estava ainda revelada, a alma não estava ainda preparada, pronta para guiar desde o princípio, porque a alma também tem sua formação. Então, estas coisas vão se solidificando, estas coisas vão se concretizando, essas coisas vão tomando forma, e essas coisas viram o ego. Então, o nosso ego são essas coisas. Isto que é o ego humano. É um concentrado disto bem cristalizado, o qual se fortalece à medida que as crenças vão se aproximando, porque as crenças são feitas por seres como nós. Então formam essas coisas e nós acreditamos. Então são crenças. E essas crenças vão sempre confirmando essas energias. Toda crença vai confirmando essas energias em nós. Isto torna pouco possível que a luz cósmica que as hierarquias trazem possam penetrar no nosso ser interior. Porque o nosso ser interior está recoberto com essas camadas. E para uma luz chegar lá, precisa atravessar tudo isto. E isto vai ficando tão forte que essa luz não consegue atravessar e não consegue chegar lá no nosso eu interior. Mas aí a gente diz, bom, mas o seu eu interior é outra coisa. Sim, mas ele está revestido. Ele está vestido com estas coisas. E nós temos que cuidar destas coisas para irmos nos desnudando, para formar esta possibilidade de uma luz entrar, de uma luz penetrar. Porque esta luz que vem da hierarquia, ou esta luz que vem dos níveis superiores, esta luz vai penetrando e vai como que atraindo a nossa luz interior. Então a nossa luz interior, no fundo, necessita dessa luz externa. Que vá se aproximando dela, que vá ajudando que ela se mova lá dentro. Porque esta luz da hierarquia tem uma atração muito forte. E se esta luz consegue penetrar em nós um pouco, isto acelera o processo da nossa luz interior. Então a hierarquia, quando lida conosco, não está lidando conosco para nos dominar ou para nos incutir qualquer coisa. A hierarquia está penetrando na nossa consciência, para atrair a nossa luz interior. E no momento que a nossa luz interior desperta e vem na direção dela, porque ela está atraindo, um certo momento aí se dá um contato. E aí o fio está feito. E aí nós ficamos com um fio na nossa consciência que vai a alturas nas quais nós não chegaríamos. E essas hierarquias, dessas hierarquias planetárias, essas hierarquias é que estão procurando nos instruir, não? Atualmente, em um nível atualizado para nós, em um nível que para nós é mais atual. Se vocês observarem bem, estão falando sempre a mesma coisa. Só que agora tem uma estimulação toda especial, porque estamos nos aproximando de um momento crítico, então tem uma estimulação especial. E nós também pressentimos com os nossos pressentimentos ou com a nossa intuição que temos que dar ouvido a estas coisas. Então estas coisas não são ditas da forma, no grau que nós precisamos ouvir agora. E todos vocês, se recordam, sabem que já ouviram isto milhares de vezes nas suas vidas, porque a verdade é uma só, não tem nada de novidade. A verdade é uma só, e há vidas e vidas que vocês ouvem todas essas coisas. E por que que parece novo? Porque ouviram, mas não escutaram, saiu pelo outro ouvido. Então, é preciso que a gente tome uma decisão. Temos que tomar uma decisão porque temos que nos responsabilizar pela nossa parte. Não há mais tempo para ficarmos brincando ou para ficarmos transferindo para depois. Não tem muito depois mais. Então precisa que a gente realmente se decida. E aqui diz que a alma, o nosso ser interior, que é sábio, e se ela estiver indiferente à vida material nas criaturas, ela reconhece os riscos que ocasionam a atividade inteligente dessas energias. Porque essas energias são muito sabidas, sabe? Essas energias têm muita prática de como lidar com a humanidade. Estão aí desde o princípio, são muito práticas dessas coisas. E a cada novo erro, diz aqui, se retrocede um pouco mais no caminho da luz. E nós temos que reintegrar a consciência no propósito original do Pai. Isto é, do único, da vida única. Nós teríamos que estar mais atentos e vamos reconhecer quando essas forças estão agindo. E aí procurar interromper este processo delas. Procurar interromper, não deixar que isto tome muita importância em nós, porque depois fica complicado. E ela diz que estas energias capitais que nós citamos foram sendo reveladas durante os inícios do projeto genético para nós. Fazia parte. E ali então se centrou toda esta raiz do errar humano. Porque as mônadas necessitam de fazer esforço. E o esforço que a mônada tem que fazer nesta vida terrestre é tirar este prolongamento dela, tirar este material daqui. Este é o esforço que a mônada tem que fazer. E agora, nesta etapa evolutiva, que nós temos a possibilidade de reconhecer que existe uma mônada, que existe um espírito, nós teríamos que estar com isto um pouquinho mais presente. Porque aí, esta grande força que nós temos no nosso interior, esta grande força, se ela for reconhecida e solicitada, ela dentro da lei do livre-arbítrio, porque a nossa mente tem livre-arbítrio. Então essa mônada não pode contrariar esta lei na maioria dos casos. Então nós temos que dar permissão. Temos que dizer, Pai, faça. A gente chama a mônada de Pai. Pai, faça. É mais fácil chamar de Pai do que minha mônada, porque Pai é um termo mais familiar, terrestre. E a gente, então, usa com mais facilidade. Pai, faça. Só que o Pai é aquele, né? É a mônada. Pai, faça. Tem que tomar esta atitude. Tem que tomar esta resolução. Mas Pai, faça, quer dizer você ser outro. E aí, estamos nesse redemoinho aqui. E quando no nosso projeto genético entraram estas energias por causa do esforço, por causa da escola que se ia ser para a mônada, isto gerou a ruptura da conexão dos corpos materiais com a alma. Porque aí desenvolveram demais, nós ficamos muito ocupados com isto, e aí houve uma ruptura, aqui chamam de ruptura, houve um afastamento dos corpos materiais com a alma, porque as almas ainda não tinham força para lidar com isto como podem ter hoje. Então houve esta ruptura. E nós vivemos vidas e vidas como egos, vidas e vidas. E a alma fica encarnada, mas as tendências egóicas, as tendências que estão nesses átomos permanentes que a gente leva de vida em vida, sempre leva um átomo permanente, no qual ficam depositadas estas coisas. E isto com a vida do mundo, com a influência do mundo. O mundo é outra coisa, não? O mundo é outra constituição. Com esta influência toda, essa dissociação vai aumentando. E vai aumentando ao ponto de, num momento de transição da Terra, este ego ter que ser desintegrado, porque fica recuperável uma certa altura. Com esta separação, ele ficou se autoafirmando o tempo todo. Então isto é um núcleo nosso que provavelmente será desintegrado. Se ele não se integrou naquilo que vai se sutilizar, ele vai ser desintegrado. E eu não sei se nós podemos imaginar os milhões de anos que está aí na formação deste núcleo para ser desintegrado assim, para não se poder fazer nada com ele, não se poder elevá-lo, não se poder cultivá-lo, não se poder ensinar estas células que o compõem, porque tem as células egóicas. Então, nós temos muito trabalho, teríamos muito trabalho, porque nós teríamos que estar num trabalho contínuo, nós teríamos que estar num trabalho ininterrupto, e não nos distraindo, e não nos dispersando. Dispersando quer dizer, fazemos coisas que não nos cabem, dizendo coisas que são inúteis, conversando coisas que, se nós guardássemos silêncio, se resolveriam melhor. Então, nós teríamos que realmente passar por uma formação interna um pouquinho mais intensiva, porque estamos um pouquinho atrasados. Estamos um pouquinho atrasados, todos temos que reconhecer isto. Cada um de nós podia estar um pouquinho mais adiantado, cada um de nós. Sem nos compararmos uns com os outros, porque vimos de caminhos diferentes. Então vimos de ritmos, de experiências diferentes. Temos que nos comparar. Mas seja como for, nós teríamos que estar um pouquinho mais adiante. Devemos ter perdido um pouco de energias por aí. A consciência histórica, a consciência humana desta humanidade, está baseada na retransmissão dessas energias capitais. Imagina, a consciência do homem, de vida em vida, vai retransmitindo para si mesma estas coisas. Tudo isso tem um ar de que a Terra está para ser purificada. E nós não podemos colocar a responsabilidade no planeta Terra de estarmos assim. Porque houve almas, houve mônadas que encarnadas no planeta Terra se liberaram destas coisas. E nós sabemos disso. Houve seres que se libertaram destas coisas. Até o ponto de se transformarem em guias da Terra. Então não é que nós sejamos seres inferiores e que estejamos condenados a estas coisas que somos. Nós somos isto porque não nos trabalhamos. Isto sim. E cada um de nós deve fazer um exame de consciência e se perguntar: o que é mais urgente para eu trabalhar agora? Porque alguma coisa eu tenho que trabalhar, senão eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui se não tivesse que trabalhar estas coisas. Então, o que é que eu tenho de mais urgente? Deve ter muitas coisas urgentes, não uma só. Mas aí você escolha. Se para você é difícil, se você tem menos primeiro raio, escolha a mais simples. E assim você vai deixando as outras um pouco mais soltas. Porque isso é um conjunto, isso é um núcleo duro. Você começa pelas coisas mais simples, que aquilo vai amolecendo. E aí aquelas mais difíceis, aquelas maiores, já estão mais soltas ali no meio, fica melhor. Mas tem que assumir esse trabalho. Tem que assumir esse trabalho. Então a nossa consciência humana, a nossa consciência está baseada na retransmissão dessas energias. Vocês veem, quando um ser encarna, como ele é recebido, as roupas que colocam nele, esses berços que eles colocam para as crianças dormir, é uma coisa que vai confirmando tudo o que é inútil, o que é supérfluo. E de hábito em hábito, de ação em ação, este movimento que não é espiritual despertou estimulação de outras energias raízes, como o desejo, a rivalidade, a arrogância, o ódio e a cegueira mental. Porque a uma certa altura a mente fica cega com estas coisas e não vê mais. Essas energias são filhas primordiais das grandes energias capitais. Porque essas energias que a gente citou são aqui na Terra, pequenininhas. Porque no alto elas são muito maiores. E nem tem esses nomes, são nomes muito maiores. Foi prognosticada a decadência do projeto genético inicial. Aconteceu tanta coisa nesse tipo que, bom, o projeto genético está prejudicado. E por isso estamos com outro código genético. Estamos num novo projeto. Estamos num projeto que diz respeito a um outro código. Não este código que nós temos, mas estamos para receber um novo código. Vamos ver se acolhemos este novo código, se nos abrimos para este novo código, sabendo que ele existe, nos abrirmos para isto. Dizem, venha novo código, venha novo código. Durante as últimas eras do nosso tempo, a hierarquia extraplanetária tentou conduzir métodos que pudessem contrastar o livre fluir dessas energias. Mas claro que o mundo aí competiu com isto. E o mundo traz o trabalho contrário. Todas essas forças, não, que estão formando este mundo fazem o trabalho contrário. E para isto, do coração do universo, surgiu certas vibrações. Surgiram certas vibrações. E uma dessas vibrações é Rama, isto é uma vibração. E esta vibração, ela coliga o que tem de mais alto no universo com o que tem no centro da Terra, com o que tem no centro deste planeta. Então, com esta vibração que nos foi aconselhado de usarmos nas nossas orações, ou nos nossos mantras, ou nos nossos exercícios, pronunciar Rama, isto seria uma forma de nós irmos nos liberando destas coisas. Então vamos procurar ver essas vibrações não como uma seita daqui com este nome. Vamos ver essas vibrações como algo não terrestre. Tem sim coisas da Terra, do planeta, mas não das seitas que se possa formar aqui. Aí está o nosso trabalho. Muito simples é isto. É muito simples. Obrigado.